Agora, 11 horas e 9 minutos, esta semana a coordenação da Frente Parlamentar do Pedágio da Assembleia Legislativa do Paraná se reuniu com a Secretaria Técnica de Infraestrutura do Tribunal de Contas da União. O objetivo foi apresentar questionamentos sobre o projeto das novas concessões de rodovias aqui do Paraná. Para falar sobre esse assunto, estamos aqui ao vivo, na presença aqui no estúdio da CBN Maringá, do deputado estadual Evandro Araújo, do PSD, que está aqui com a gente. Oi, deputado, muito bom dia, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Bom dia, Luciana, bom dia a todos os ouvintes.
Deputado, a gente já até conversou recentemente, né, sobre essa ida da Frente Parlamentar ao Tribunal de Contas, mas vocês queriam uma reunião com a Secretaria Técnica, vocês conseguiram essa semana, então?
Nós conseguimos, foi uma reunião muito importante, a Secretaria Técnica nos ouviu, com muita atenção e muito respeito. Uma reunião que ninguém pegou o celular para ver, uma reunião que... eles ficaram totalmente disponíveis para nos ouvir, três pessoas da Secretaria Técnica, o secretário técnico interino Fábio, a Laura e a outra, me esqueci o nome, acho que é Glaucia. Então, três pessoas que dedicaram total atenção onde nós apresentamos, Luciana. O estudo feito pela Universidade Federal, que nós contratamos na Assembleia pela Frente Parlamentar, e nós levantamos ali, apresentamos 23 pontos desse documento que a Universidade Federal produziu, um setor específico que trabalha com infraestrutura, rodovias, e pontos de fragilidades, de questionamentos que nós foram encontrados no projeto da nova concessão. Além desses pontos, esses 23, na nossa conversa ali, o técnico... né, o secretário interino Fábio pode anotar mais alguns, então foram 33 anotações que foram feitas de pontos assim que nós consideramos que eles chamam a atenção, eles dão um certo alarme para a gente de possível problema no futuro. Por exemplo, o degrau tarifário de 40%, que precisa estar claro na metodologia de cálculo, por que 40%, por que não 28%, não 25%, não 23%, como aconteceu em outras concessões, né? Então, o que, que explica, após uma duplicação da rodovia, o usuário passar a pagar mais 40% de tarifa? Esse é um questionamento que nós queremos que seja explicado com muita clareza. O que, que explica a gente ter que pagar o usuário paranaense um percentual composto na tarifa para dar segurança aos investidores quanto aos possíveis riscos cambiais que eles possam sofrer.
Isso está
na proposta. Então, a gente paga por esses riscos cambiais. São dois pontos, né? O que explica a ausência de diálogo dos projetos com os planos diretores de pelo menos 87 municípios que serão diretamente, frontalmente impactados por obras. Então, a gente vê, por exemplo, em Sarandi, nós falávamos na última vez, o que aconteceu ali, uma cidade de 140 mil habitantes cortada por uma rodovia que tem uma comunicação para ir e uma para voltar, uma cidade cortada ao meio. O plano diretor de mobilidade, toda essa questão não foi considerada naquela época. Nós podemos ter problemas se repetindo em relação a isso na nova concessão.
E então uma concessão, ela precisa ver isso. Ela precisa saber que cidade que ela vai cortar e como que está o plano diretor dessa cidade. E todas as cidades têm plano diretor? Algumas cidades pequenas, por exemplo?
Todas as cidades têm plano diretor. Foi feita uma grande ação nos últimos anos para que os municípios, até os pequenos, fizessem os seus planos diretores.
Nesse ponto não tem dificuldade.
Não tem dificuldade. Os planos diretores vão ter esses estudos e tudo para poder apresentar e, obviamente, dialogar com essa proposta de intervenção da rodovia. Mas tem outras coisas que estão nos chamando muito a atenção, sabe, Luciana? A possibilidade já de nós termos... possibilidade não, né? Já o anúncio feito pela Agência Nacional, né? A ANTT, de atualização de tarifas, né? Nós tivemos no lote 1 um anúncio de que as tarifas referências, aquelas que vão para a disputa no leilão, que elas já precisam ser atualizadas em 30%.
Por causa do aumento de custos.
Aumento de custos e inflação, e aí problemas, obviamente a gente vive um desarranjo internacional, né? Quando você vai buscar insumos e quer dizer... existem problemas macroeconômicos nacionais e internacionais aí que podem impactar, que estão impactando nessa composição de preço. E a nossa dúvida é como é que a gente vai ter um fechamento de um leilão num momento como esse, né, que já a gente tinha uma expectativa e foi amplamente divulgado que nós teríamos uma redução significativa de tarifas, porque as tarifas de largada que vão para o leilão já seriam menores. E agora a gente vê que isso está indo, né, obviamente o anúncio está indo na contramão dessa ideia de redução de tarifas, porque a tarifa referência que vai para o leilão já está sendo aumentada. E essa o senhorzinho, a senhora que está aqui na ponta, fala assim, escuta, eu estou ouvindo dizer que o pedágio já aumentou sem começar. Então, assim, é um alerta para a gente, né?
Esse valor de referência é o quê? É o valor que é a metade ou um percentual do valor que se cobrava ali naquela rodovia?
Isso. Porque,
por exemplo, a gente tem rodovias aqui, por exemplo, no Norte Pioneiro, que era a tarifa mais alta, talvez, até do país, né? R$ 24, R$ 26. E já não estava muito acima, já não era um valor muito alto para ser tomado como referência? Nem que seja a metade, uma parte dele.
Então vou ser bem claro com você aqui, Luciana. Por exemplo, esse anúncio dessa semana foi em referente ao lote 2. O lote 2...
Lote 2 ou lote 1?
Lote 2, dessa semana.
Ah, tá.
Porque foi um novo lote. O lote 1 tinha sido anunciado e agora 23% do lote 2. Então, olha só, o lote 2, ele compreende um trecho do Norte Pioneiro e também um trecho lá do litoral. Aquele famoso pedágio que a gente paga para ir para as praias, né? Quando a gente passa, chega ali em Curitiba, tem mais um pedágio, né? Todo mundo sabe que aquele pedágio estava em torno de R$ 22, R$ 23, quando, antes da concessão acabar. A tarifa referência que ia para o leilão, que foi apresentado largamente, divulgado, era R$ 14,33. Só que agora com esse anúncio, a tarifa referência que vai para o leilão é R$ 19,77. Então aí o leilão é o momento da briga, o momento da busca pelo desconto, que as empresas estão disputando o lote. Então tudo bem, 19 é menos do que 23, só que é bem mais do que 14, né, que era o que tinha sido anunciado. Nós temos inflação, nós temos aumento de custos. Então o momento é um momento de muita instabilidade macroeconômica para que o leilão aconteça sem considerar isso. A gente está com a inflação alta, de novo, né? A gente teve uma boa sinalização agora nesse mês, mas a inflação vem seguindo alta aí. E nós temos problemas de alimentação de certos insumos no mundo. Então, assim, por conta de guerra, por conta de problemas...
O senhor acha que se esperar, esses valores vão cair?
A nossa dúvida é como é que o leilão vai se comportar em relação a isso? Porque o contrato que acabou em novembro do ano passado, ele foi feito no momento em que a inflação era alta, a taxa Selic é alta, foi inflação
98,
alta,
97.
97. Quer dizer, a gente vai repetir a história, o agente público, nós deputados, estaduais, federais, senadores, o governo do estado, a sociedade civil tem que olhar para isso e fazer a pergunta, que tipo de concessão nós queremos? O que nós estamos dispostos a pagar, sabe, Luciana? E assim, então, são questionamentos que nós fazemos. Mas e não só esse momento nos preocupa, como, por exemplo, os investimentos que estão propostos para a nova concessão, se eles, de fato, são os investimentos que o povo quer e pode pagar agora. Né? Então,
deputado, me explica uma coisa. Se o governo decidir que vai leiloar, que vai conceder as rodovias federais, ele pode fazer isso, independentemente da decisão aqui?
Ele pode fazer.
Do governo?
Ele pode fazer. Então, só deixar claro para o nosso ouvinte que nós estamos falando de um projeto da nova concessão que será administrado pelo governo federal, não é o governo do estado. Então, são 3.300 quilômetros de rodovias, dos quais, desses 3.300 quilômetros, a gente está falando de 2/3 de rodovias federais, BRs, que independente da vontade do governo do estado e da Assembleia, o governo pode fazer a concessão. Só que nós estamos participando desse debate. Uhum. Né? Porque nós, inclusive, demos uma autorização preliminar para que as rodovias estaduais participem desse processo. No entanto, elas só vão participar se o governador assinar um termo de convênio e
não assinou ainda.
Não assinou, porque isso a gente precisa conhecer o que é que vai ser produzido. E o governador não vai entrar numa barca furada. Né? Não vai entrar, usando um termo bem popular, não vai entrar numa barca furada. A gente quer entender, de fato, como ficará esse projeto. Então, assim, todas as fragilidades nós apontamos, discutimos isso de maneira muito, muito clara. A Assembleia está unida, não é uma situação de oposição. É governo e oposição juntos debatendo isso, os deputados da base do governo, deputados da oposição. em que pese que o pedágio sempre foi usado politicamente nas campanhas, a gente não pode ter a irresponsabilidade, a campanha acaba em outubro, deixar para a população uma falsa sensação, sabe? A gente precisa ser claro o tempo todo e fazer com que a sociedade como um todo possa cobrar. O que nós fizemos foi cobrar do TCU, Luciana. Ah. E eu fui muito claro que eu falei pro técnico assim, olha, o TCU é uma das esperanças dos paranaenses, que vocês produzam um bom trabalho, uma boa análise, e que vocês mostrem as fragilidades e que não escondam nada, né? Que obviamente...
E eles estão fazendo esse bom trabalho?
Eles estão fazendo esse bom trabalho.
Eles sabiam desses questionamentos, eles já tinham se antecipado a alguns desses questionamentos?
Eles já estavam pedindo bastante documentos, e eles já encontraram questões que nos levam a crer que o projeto não está totalmente maduro para ser finalizado, sabe, Luciana? Então, um projeto maduro é aquele assim que você tem sempre você vai ter questionamento, mas você tem um mínimo de questionamentos. Então, como estão se avolumando aí a quantidade de questionamentos, de preocupações, o projeto precisa estar maduro.
E o governo federal vai esperar até quando? Porque se ele pode, por conta própria, então, conceder esses 3.300 quilômetros de rodovias, ele pode fazer isso independentemente desse convênio com o Estado, né?
O que nós já sabemos, Luciana, é que é uma mudança de estratégia. Falava-se em ir para o leilão os 6 lotes. Então não vão mais os 6 lotes. A ideia é que seja aconteça de 2 em 2 lotes. Então que libere o primeiro e o segundo lote para o leilão. Então, isso já é uma notícia boa, porque isso preocupa que todo esse processo seja feito de uma vez só. Nós também pedimos que, mesmo para o lote 1 e 2, que não haja essa preocupação em desenfreada de entregar logo sem uma análise bem completa e bem cuidadosa de tudo. O TCU vai entregar uma análise em agosto. No mês de agosto ele vai entregar uma análise.
Em agosto.
Só que nós vamos continuar fazendo questionamentos. Agora, nós precisamos do empenho dos deputados federais, dos senadores do Paraná, e a sociedade precisa continuar acompanhando esse processo, porque é demais, por demais, preocupante. E tem outros, eu falei de 3 aqui, mas tem outros pontos. A gente, por exemplo, a gente não tem os projetos executivos das obras que serão feitas, então, depois desses projetos prontos, nós teremos, obviamente, atualização de valores de novo, né? As duplicações, elas acontecerão a rodovia uma do lado da existente, né? Mas a gente sabe que para ter qualidade na obra, tem vezes que você tem que deslocar a rodovia na duplicação, tem que deslocar, como foi feito aqui do Rio Ivaí, né? Aqui,
porque não pode ter surpresa nessas obras, né?
Tem que não pode ter surpresa. Previsto. Então, por exemplo, se você vai primar pela qualidade, você tem que escolher o melhor traçado, né? Como é que você vai, de repente, fazer uma duplicação uma do lado da outra, você vai ter que passar por uma situação topográfica ruim, elevada demais, com muita curva. Então, assim, a gente tem a preocupação de que as obras aconteçam, obras de qualidade, mas a gente tem que ter responsabilidade. Né? E o paranaense precisa saber o que ele pode pagar por isso. Então, não dá para a gente ser irresponsável nessa hora, e é um projeto que precisa ficar mais maduro, ele precisa ficar mais claro, a gente precisa ter noção clara dos investimentos e do preço que o paranaense está disposto a pagar.
Que ele está disposto a pagar?
Está
disposto a pagar quanto, a gente sabe?
A gente quer pagar uma tarifa justa. A gente quer parar uma tarifa... Primeiro, a gente quer as obras, a gente quer pagar pelo correto. A gente não quer pagar... Por exemplo, nos preocupou o leilão de Governador Valadares, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que teve um concorrente e teve 3% de desconto apenas.
É isso que eu ia perguntar. O senhor sabe se vai aparecer concorrente, se tem interessados nessa concessão? E quem são essas empresas interessadas? Já dá para ter uma noção desse cenário?
Tem 2 ou 3 grupos que são os mais aguerridos, mais ousados, participando desses processos. Né? Mas, por exemplo, nesse leilão de 700 quilômetros que teve de Governador Valadares em Minas Gerais ao Rio de Janeiro, nesses 700 quilômetros teve um concorrente e deu 3% de desconto, não precisou pagar nem outorga. Então, assim, se nós tivermos um resultado como esse, não tiver concorrência, Luciana, vai ser muito ruim para o paranaense.
E ficar sem pedágio, a gente pode ficar por quanto tempo, hein?
É muito ruim também ficar sem pedágio. Essa pergunta é muito boa, porque a gente que anda, a gente percebe que faz falta essa atenção na rodovia. A manutenção começou a ser feita, as coisas estão acontecendo, mas a gente precisa que, obviamente, aconteçam de maneira mais célere. O Paraná precisa, obviamente, escoar sua produção, o estado agrícola, tem uma demanda bem grande para o porto, né? Então, esse é um grande desafio. Eu creio que se o projeto ele for feito com mais calma, talvez a gente tenha que pensar numa situação emergencial, tem que se abrir para uma outra discussão para que a gente não caia numa armadilha de novo. Eu não gosto de pensar que esse processo aconteça com muita rapidez, porque precisa lembrar que é um projeto por 30 anos de concessão. 30 anos não é 3 anos, não é 10 anos, né? 30 anos muito são tempo, algumas gerações aí, muito tempo. Então, por isso que não dá para tocar um assunto tão grave, um contrato tão longo, de maneira irresponsável, de maneira tão célere, sem tirar todas as dúvidas que possam existir.
Uhum. Bom, de qualquer forma, as estradas estaduais são de responsabilidade do Estado, então quem faz a manutenção é o Estado, e as federais, quem faz a manutenção é o governo federal, né?
Isso.
E neste momento, então, até a briga, quem que vai cuidar das cabines que estão escuras, que estão abandonadas, né?
Feito um convênio para manutenção das rodovias federais também pelo Estado. Está feito um convênio. Só que não ficou claro nesse convênio a situação das praças de pedágio, que aconteceram esses episódios todos aí de acidentes e tal, de iluminação. Esse foi um grande gap aí que ficou nessa tratativa, né? Então hoje seria de responsabilidade do DENIT, porque a maioria das praças de pedágio, elas estão nas rodovias federais, né?
Uhum. Bom, mas o senhor acredita que esse leilão acontece só depois das eleições?
Só depois das eleições. Se a gente vai ter a entrega do TCU em agosto, e o TCU ele pode fazer uma entrega com ressalvas, ele pode falar, estou entregando a análise, mas tem que fazer essas e essas correções. Isso é uma coisa que pode demorar ainda, entendeu? Uhum. Então, depois dessa análise do TCU, aí tem o leilão, né? Mas aí, se não for feito, todos os apontamentos que foram feitos não forem resolvidos, o Estado, por exemplo, o governo do Estado pode dizer, não, a gente não concorda desse jeito. Então, tem muita coisa para acontecer ainda. O que eu acho que o grande anúncio que fica para a população que nos acompanha agora é que a gente cobre sempre da classe política, que se engaje, que opine, e que a gente acompanhe o noticiário em relação a isso, porque é o momento que nós temos, né? Depois serão 30 anos de concessão.
Tá certo. Deputado, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista, é um ótimo dia. Eu ia falar tarde, mas é um ótimo dia.
Obrigado aí também, parabéns pelo trabalho de vocês.
Muito obrigada. Nós conversamos com o deputado estadual Evandro Araújo, do PSD, que nos falou sobre o leilão de rodovias do Paraná, porque a Frente Parlamentar do Pedágio da Alep se reuniu esta semana com a Secretaria Técnica de Infraestrutura do Tribunal de Contas da União.